Nosso encontro é para comentar, né, a respeito de uma situação muito difícil, e que muito muito desumana, e que realmente o que nós esperamos é que as providências sejam tomadas no sentido mesmo de restaurar a vida dessa criança e que ela possa, continuar e a sua trajetória de um modo digno.
Vamos falar sobre a ocorrência, né? A gente estava até acompanhando uma parte exatamente do ponto em que os policiais chegam na casa e eles ficam indignados com o que encontram e estão com a filha da madrasta. Ela diz até um certo ponto: o que que eu poderia fazer? E o policial que indaga ela na sequência: você tem 22 anos, você estava vendo o clipe na sala. O que vai acontecer com essas pessoas que estão neste momento, né, sendo investigadas e suspeitas desse crime? O pai, a madrasta e essa filha de 22 anos.
O importante é que a investigação seja realmente realizada, Flávio, para que nós saibamos como era a dinâmica aí dessa família, né? Muitas vezes nós temos pais abusadores, nós temos um relacionamento já desconcertado entre os membros da família, então é importante na investigação para sabermos como era essa convivência familiar, de que modo ela acontecia. E apuradas as responsabilidades, com certeza os processos criminais serão gerados, as punições devidas, efetivamente a quem contribuiu para que a criança se encontrasse nessa situação.
A gente coloca em tese uma possibilidade do pai ser um abusador de todos ali.
O que a gente ouve e lê em relatos, né, em processos judiciais, em geral é a figura masculina, mas não necessariamente. De repente, nós podemos falar de um ciclo, né, familiar que já está viciado de várias formas, não só com o abuso do pai, né? Acho que por isso que é importante a investigação.
Claro. Como fica a situação jurídica de todos os envolvidos, destas três pessoas que têm aí a situação de uma prisão preventiva decretada e também desse garoto, da vítima?
Primeiramente, a criança precisa ser acolhida e ter uma pessoa idônea que vá se comprometer a cuidar dela enquanto esses processos, né, ou investigações estão transcorrendo. E o que pode vir a acontecer no âmbito familiar é chegar até o máximo da destituição do poder familiar. Porque efetivamente essa criança não pode mais ficar nesse núcleo, né? Com relação às condenações criminais, aí acredito que vai depender muito da tipificação, né? Do que o juiz vai entender como crime e capitular aí no processo, para que ele se transcorra.
Situação da guarda, então, dessa criança de 11 anos. Hoje as informações é que ela está sob a tutela de uma tia, né, que acompanha nesse período de recuperação, e a gente vai acompanhando, né, essa recuperação dessa criança. Informações que chegam: ela estava internada no Hospital Ouro Verde, vinha num sentido de saúde estável, e agora foi até o Mário Gatti no acompanhamento da sua saúde. Ela vai se recuperando, ainda bem, mas a gente estava falando de uma recuperação física, existe uma recuperação psicológica que vai levar muito mais tempo. Como é que fica essa situação, tanto dessa guarda, também quanto ao acompanhamento dessa criança agora?
Com relação à guarda, Flávio, em geral, a Vara da Infância e Juventude sempre procura, primeiramente, antes de se pensar em medidas, né, que aconteceriam depois da perda do poder familiar, como a adoção, para poder sustentar a criança, cuidar da criança nesse período, que seria a figura da guarda, sempre se procura algum familiar. Porque provavelmente ele pode ter algum vínculo, é uma pessoa que de repente ele tem confiança, então se sabe que essa pessoa ao cuidar, né, o relacionamento será bom. Então existe essa preocupação para um cuidado imediato com a criança. Posteriormente, pode-se chegar até a figura de uma adoção, se eventualmente o poder familiar fosse perdido. E, na verdade, toda essa parte psicológica, toda essa reconstrução que essa criança precisará ter, ela é suportada muitas vezes pelos órgãos públicos, né, através de acompanhamentos psicológicos, enfim. E hoje já se fala muito também em ações judiciais que prevêem indenizações para danos, né? Então, são esses danos nos relacionamentos, como, por exemplo, um abandono afetivo, qualquer tipo de distúrbio, né, psicológico que ele possa vir a ter, que ele possa até, de repente, mover um processo contra quem causou a título de responsabilidade civil. Mas eu acho que, num primeiro momento, serão os órgãos públicos mesmo que farão, né, aí tentarão aí, através de terapias, recuperar a vida desse menor.
Doutora Luciana, citando aqui para a gente esses órgãos públicos, e há um momento em que há uma indignação por parte aqui de vários ouvintes e também de quem acompanha esse caso, e há também um questionamento muito grande aos órgãos públicos, principalmente quando a gente cita o Conselho Tutelar, que disse que acompanhava o caso, mas nega que tenha ciência, né, que tivesse ciência de uma situação como o garoto estava vivendo. Mas uma investigação já foi aberta na prefeitura para saber se aconteceram falhas e se houve algum tipo de omissão, tanto dos órgãos públicos, da entidade conveniada que vinha acompanhando. O Conselho Tutelar emitiu uma nota que citou a imprensa, que disse que não sabia dessa situação deplorável da criança, que vinha acompanhando e os relatos eram positivos em dezembro e agora em janeiro. Como fica essa situação desses órgãos que têm que zelar por essas crianças e agora estão em xeque no momento?
Esse procedimento será muito importante, Flávio, porque realmente é necessário verificar quais tipos de informação eram levadas, né, até o Conselho Tutelar. Mas, efetivamente, que o processo, que esse procedimento, caso apure alguma responsabilidade, né, verifique exatamente o que ocorreu, se a informação foi passada de modo correto e o órgão competente não tomou as devidas providências, ou se a informação também não chegou, né, de um modo completo. Então, por isso que a investigação é importante, o procedimento é importante, para se verificar como essas informações, como isso foi levado até esses órgãos. Nós da OAB Campinas e da OAB São Paulo, através das nossas comissões temáticas, estamos acompanhando também toda essa movimentação para que efetivamente saibamos aonde aconteceu essa falha, o que foi que realmente fez com que a notícia chegasse dessa forma.
E, doutora, tendo essa investigação, vamos chegar lá a um ponto, obviamente está falando em tese, né? Mas chegando a um ponto em que a prefeitura termina a investigação e aponte, né, que sim, aconteceu uma falha. A partir daí, quais são as penalizações? E até colocando o ponto que a senhora disse, que essa criança ou o tutor pode mover uma ação com quem foi responsável. Essa ação pode responsabilizar também esses órgãos públicos?
Também, na verdade, com relação à questão do procedimento apurar, alguma espécie de desligamento desses responsáveis da função, né? Porque não teria como eles continuarem na função de conselheiros, mas também provavelmente, né, possibilidades de processos judiciais a título de indenização em razão dessa falha. E aí eles poderiam ser movimentados efetivamente contra os próprios órgãos públicos, né?
É um caso que a gente vai ter que continuar acompanhando e saber quais serão os destinos, né, de todos envolvidos, mas o principal destino é dessa criança. A gente vê uma campanha de acolhimento, né, por parte tanto da Polícia Militar, que está fazendo uma campanha, e tantas outras pessoas que estão buscando tentar ajudar esse garoto. Que tipo de acompanhamento esse menino vai ter ao longo desse período? Jurídico, psicológico? Ele tem direito nesse momento?
Tem, Flávia. Pelas condições, aparentemente, né, nas reportagens, acho que se tratava de uma família muito humilde. Então, há possibilidade aí da Defensoria Pública, agir em nome desse responsável para eventualmente alguma necessidade maior. Mas a própria prefeitura mantém também órgãos em que ele possa fazer terapias, consultas psicológicas, logicamente dentro de todo o universo de atendimento que esse órgão público tem que fornecer, né? Mas ele consegue ter acesso a esses serviços, pelo menos para se iniciar, né? Aí a retomada dele para a vida social, para a vida com esses outros membros familiares e poder começar a se reerguer.
Vice-presidente da OAB Campinas, especialista em direito da família Luciana Freitas, e queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, não só aqui na rádio CBN, mas quem está acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook, acompanhando em áudio e vídeo. Muito obrigado pela entrevista e a gentileza de atender a gente.
Eu que agradeço, Flávio. Estamos sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos e a esperança de que tudo se resolva da melhor forma e ele possa aí continuar a sua trajetória de vida.
Muito obrigado. Luciana Freitas, vice-presidente da OAB Campinas, é especialista em direito da família, conversando com a gente sobre esse caso que é estarrecedor, caso que chocou não só a cidade de Campinas, como todo o país, uma repercussão nacional nessa história triste, mais uma história triste aqui na cidade de Campinas. Garoto de 11 anos acorrentado a um tambor, barril, na parte de fora de casa, nu. E totalmente desnutrido e desidratado.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.